Bom, e para responder a pergunta da Zenilda Oliveira, entrevistada aí na reportagem e que tem a mesma dúvida de muitos consumidores, nós estamos na linha com o presidente do Instituto Acende Brasil, que é o Observatório do Setor Elétrico Brasileiro, Cláudio Salles. Sr. Cláudio, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer.
Sr. Cláudio, por que a tarifa da energia elétrica está aumentando tanto no país?
Pois é, três causas principais. Primeiro, não cabe um parênteses, quer dizer, o governo tem alegado que a culpa disso tudo, enfim, a causa principal, predominante, ou talvez a única, seria a estiagem. Isso definitivamente não é verdade. O aumento médio das tarifas esse ano, para todos os distribuidores, vai ser acima de 50%. Parte relativa às bandeiras tarifárias, enfim, que isso terá um impacto acima de 16%. Parte derivada da revisão tarifária extraordinária que aconteceu em fevereiro, que foi na média perto de 24%. E a outra parte relativa aos reajustes normais que cada empresa tem no seu data de aniversário, como agora a do Paraná teve da ordem de 15%, mas que na média seria qualquer coisa entre 10% e 15%. Ou seja, estamos falando com aumento médio no Brasil acima de 50% na tarifa. E agora, respondendo à sua pergunta, a causa disso. Três causas principais. A primeira, que eu chamo devido à escassez da oferta. Escassez da oferta é essa que é, por sua vez, consequência em parte da estiagem, que sem dúvida diminui a produção de energia a partir da hidroeletricidade, né? Mas em parte também decorrente de inúmeros atrasos e desacertos na forma como o planejamento, o leilão de energia são realizados, né? Fazendo com que nós não estejamos contando com usinas que já deviam estar em operação, mas que ainda não estão. Essas duas causas somadas refletem na escassez da oferta, que é responsável por cerca de 54% do aumento que nós estamos tendo. Né? Os outros 11%, os outros 35%, né, da causa de elevação do custo de energia, vem de um super encargo chamado CDE. Quando, em 2012, o governo fez, e até na sua reportagem você mencionou lá uma medida provisória para, de uma maneira artificial, tentar baixar o custo de energia, ele tomou algumas medidas, uma delas foi dizer que determinados subsídios que eram custeados pela tarifa deixariam de ser, né? Passariam a ser custeados pelo Tesouro, né? Fazendo com que a tarifa de energia baixasse um pouco na medida que se deixava de cobrar por alguns subsídios. Ocorre que no primeiro ano o Tesouro fez aporte, mas no segundo não fez. Eu vou lhe dar um número. O ano passado foi cobrado na tarifa de energia elétrica dos consumidores brasileiros 1,7 bilhões de reais, né, para fundear, para, enfim, custear esse fundo da CDE, né, para cobrir esses subsídios. 2014, 1,7 bilhões de reais. 2015, 18,9 bilhões de reais, isso que está sendo cobrado, ou seja, um aumento de mais de 1000% no que é cobrado das tarifas dos consumidores para custear esse fundo da CDE. Né? Então, voltando às causas principais do aumento, a primeira eu falei que é ligado à escassez da oferta, que é, por sua vez, fruto da estiagem combinado com os atrasos, 54%. A elevação do encargo da CDE, 35% da causa dos aumentos. E os 11% restantes decorrem de um erro crasso cometido pelo governo, um erro de gestão crasso cometido a partir de 2012. Quando, de novo, naquela mesma medida provisória, o governo fez com o objetivo de reduzir artificialmente a tarifa. Duas iniciativas principais. A primeira, eu já falei, seria deixar de cobrar na conta de luz alguns subsídios para pagar subsídios com recursos do Tesouro. Né? E o segundo foi a antecipação, nova forma de antecipação da renovação das concessões de usinas e linhas de transmissão. Né? Só que, ao fazer isso, o governo deixou de fazer uma coisa que era importantíssima, né? Que era a realização dos leilões de energia, os chamados leilões a menos um, o leilão de contratação de energia com um ano de antecedência. Uma pequenininha explicação, já com medo de estar me alongando muito, Luciana, você me interrompe, se for o caso. O quando as empresas distribuidoras, como a Copel, só podem comprar energia para entregar para os seus consumidores nos leilões organizados pelo governo. São leilões com 5 anos de antecedência, com 3 anos de antecedência, e leilões com 1 ano de antecedência, exatamente para permitir o ajuste para a entrega no ano seguinte, porque nenhuma distribuidora consegue acertar na previsão com tamanha antecedência de 3 ou 5 anos. Quando o governo, em 2012, não realizou esses leilões, deixou as empresas distribuidoras expostas a terem que contratar essa energia num mercado diário, de liquidação diária, cujos preços passaram a ser crescentes a partir daí, em função da estiagem, combinado com os atrasos nas entradas das usinas. Né? Então, as distribuidoras passaram a ter que pagar uma conta bilionária que nenhuma distribuidora teria condição de arrecadar esse dinheiro para pagar. Né? Isso custou, nós fizemos as contas, supondo o que seria um preço razoável contratado nos leilões, que aí em contratos de prazos que vão de 3 a 15 anos, que seria um preço razoável, comparado com o preço altíssimo, no limite, no preço teto pelo qual essa energia foi comprada. Isso dá mais ou menos 11% do impacto. Então, em resumo, para encerrar aqui, três causas principais. Escassez da oferta, entendido como combinação da estiagem, mas também com os atrasos. Isso é mais ou menos responsável por metade desse aumento. O aumento do encargo da CDE, por conta de uma série de iniciativas erradas, quer dizer, principalmente do Tesouro não fazer o aporte que o governo tinha comprometido a fazer, voltando a cobrar isso do consumidor. 35% de responsabilidade. E erros de gestão que aconteceram, mas que deixaram essa conta bilionária que nós estamos pagando, isso é responsável por 11% dos aumentos que estamos enfrentando.
Mas pelo que o senhor está dizendo aí, essa MP579 parece quase um crime contra a economia popular.
Olha, a palavra crime, quer dizer, nos leva enfim, à análise jurídica do termo, eu não quero usar, mas eu posso dizer tranquilamente que foi uma barbaridade.
Bom, a gente aqui, a gente inclusive falou agora há pouco também que a Copel inaugurou ontem parques eólicos no Nordeste, né? Está aí uma saída para a crise no setor elétrico?
Olha,
ainda
uma saída
para
a crise, é muito otimismo a gente encarar que essa seja ou que exista uma saída para a crise. A crise tem dimensões tão gigantescas, né, multibilionárias, que nem o Tesouro tem recurso, só pensando no aspecto financeiro, nem o Tesouro tem recurso suficiente para isso, né, nem as empresas, quer dizer, o tamanho do déficit global do setor é maior do que a geração de caixa do setor como um todo. Portanto, as empresas, mesmo que somadas, não teriam condições de encarar isso, e nós, consumidores, muito menos, porque já estamos sentindo esses aumentos que, como eu disse, serão, na média, maiores do que 50% esse ano, e, como disseram todos os ouvintes que você ouviu na reportagem, já sem muita condição, quer empresas, indústrias, etc., quer consumidores residenciais, famílias, o que seja. Né? Então, esta crise gigantesca foi criada, eu já apontei as três principais causas. Para corrigi-la, precisa inúmeras iniciativas. Iniciativas regulatórias, iniciativas de investimentos como esse que a Copel está fazendo. Enfim, é uma soma de iniciativas, mas, enfim, infelizmente, que vão demandar um prazo doloroso, porque muito caro para todos nós consumidores, enfim, tanto do ponto de vista das famílias, quanto do ponto de vista da perda de competitividade da nossa indústria, que, enfim, está enfrentando uma recessão já de 2 dígitos, né, acima de 10%.
Mas elas estão sendo corrigidas, essas distorções, então? A gente já está nesse caminho de correção?
Parcialmente, sim. Em primeiro lugar, quer dizer, houve uma série de iniciativas, não sei se você se recorda, falou-se muito de empréstimos que foram concedidos com base nas tarifas futuras a serem cobradas, né? O empréstimo foi concedido à CCE, que é a Câmara de Liquidação, né? Com base em tarifas que vinham a ser cobradas, exatamente, são mais de 20 bilhões de reais em empréstimos. Qual é o sentido desse empréstimo? É de diluir o impacto, porque senão essa conta teria que ser colocada para o consumidor num ano só, que seria impagável, né? Então, para diluir o impacto. Esses empréstimos ainda restam uns 4 anos de pagamento. Ao fim desses 4 anos, então, essa componente na tarifa vai diminuir. E daqui para lá, se espera que tenhamos aprendido com tamanhos erros, minimamente, né? para corrigir a forma como os leilões são feitos, enfim, para não continuar praticando o absurdo que temos visto até recentemente de realizar leilões de energia, mas com preços tetos artificialmente baixos, que sequer têm oferta. Isso aconteceu no caso de vários leilões para linhas de transmissão, e aí as linhas de transmissão não acontecem no tempo necessário, e aí vem os atrasos, enfim, vem aquele impacto sobre o qual eu me referi. Enfim, é um conjunto de medidas com mais pragmatismo e realismo que tem que ser tomadas daqui para frente. Algumas coisas já aconteceram, como eu me referi a esses empréstimos, mas ainda tem problemas graves não equacionados, afetando mais especificamente os geradores hidrelétricos, também empresas de transmissão que estão com indenizações pendentes que ainda não receberam, enfim, e as próprias empresas de distribuição tiraram o bode da sala do ponto de vista financeiro, no caso delas, mas o problema ainda persiste. Quer dizer, a gente não sabe daqui para o fim do ano, com certeza, mas já há indícios sérios de que as tarifas, as bandeiras tarifárias, mesmo nesse nível alto do jeito que estão definido, eventualmente podem não ser suficientes para bancar todos os custos nos quais estaremos incorrendo ao longo desse ano, abrindo mais um déficit um pouco mais adiante. Ou seja, lamentavelmente, nós estamos num ambiente em que o nível todos mergulhados, no mar, já com água nos lábios, quase cobrindo, chegando até o nariz. É muito grave, tanto do ponto de vista financeiro, quanto também do ponto de vista de abastecimento. Só uma palavra muito breve, quer dizer, nós estamos vivendo um ano de recessão econômica. Na indústria, acima de 10%, mas na economia como um todo, entre 1% e 2%. Diminuição da economia, diminuição do consumo de energia, que desse jeito nunca tinha acontecido antes no nosso país. Ou seja, sem pressão de demanda de energia. E mesmo assim estamos nessa situação crítica. Então mostra o nível de preocupação, e é isso que eu me refiro quando digo que estamos com água além do pescoço, do ponto de vista da preocupação. Porque se quisermos ser um pouco otimistas em relação à retomada, enfim, ajuste econômico, retomada do crescimento, enfim, esse otimismo viria figuramente obscurecido por uma nuvem negra de temor em relação ao que seria a condição de abastecimento de energia elétrica.
Mas as tarifas vão continuar aumentando até quando? Existe uma previsão?
Não, esse ano são esses aumentos elevadíssimos, como eu falei, acima de 50%. Agora, no ano que vem, em relação a 2015, aí já não é um aumento tão grande, porque não se espera, como eu disse, as bandeiras tarifárias vão continuar. Vamos supor que elas continuem em 2016. Então, isso é uma pressão da ordem de 15%, 16% de aumento. O reajuste extraordinário que aconteceu esse ano, ele não tem razão para acontecer de novo o ano que vem. Ou seja, a pressão para aumento de 2016 em relação a 2015 é seguramente muito menor do que tivemos, esses mais de 50% de 2014 em relação a 2015.
Tá certo. Sr. Cláudio Salles, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, e uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana, e aos seus ouvintes. Muito obrigado.
Obrigada. Conversei com Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil, que é o Observatório do Setor Elétrico Brasileiro. Falamos sobre o aumento da tarifa de energia elétrica no estado, em todo o país, Por que a tarifa tem aumentado tanto? Uma longa explicação aí. Essa entrevista daqui a pouco está no nosso site, www.cbnmaringá.com.br.